Bom, começamos agora, Bezat Hashem, Daf Tet Vav. A gente parou o Daf Yudale da Mut Beit, um pouquinho abaixo da metade, nos dois pontos. E a Gemara fala o seguinte: Beshirat Shalom, nos últimos sete jejuns, o último grupo de sete jejuns, é proibido falar Shalom com os outros, é proibido cumprimentar os outros. E a Mishnah falou que tem diferença entre Tamid Chacham e Amar, deixa eu ver agora. Tanu Rabanan, falaram aos sábios. Haverim, os sábios, Tamid Chamim, em Sheilat Shalom Elehem, não existe nenhuma forma de cumprimento entre eles. Amearet Sheshoalim, e se tem uma pessoa ignorante que não sabe Alahá e vem perguntar, quer dizer, vem falar Shalom, vem cumprimentar um Tamid Chacham, um rabino, Magazin Elehem, pode-se muito bem devolver para ele o Shalom, responder Shalom. Porém, que vem Adam Bessafar Rafa, porém de uma forma não muito empolgada, ele fala Shalom, Shalom. O Vechov Edrosh também, com a cabeça baixa, quer dizer, de uma forma séria, não muito feliz. Vehen Mitatfin Veoshvim Kehavalim, e os Tamid Chachamim que eles fazem, eles botam talit e se sentam como se fossem enlutados. O que menudim, como se fossem pessoas que foram excomungadas. O que venha dama, como pessoas que foram desprezadas e repreendidas por Hashem. Ab shirahamu alehem na shamayim, até que Hashem tenha piedade deles dos céus. Bom, assim faz o Tamid Chachamim. Amar e Belazar. Ein adam chashuv rashai lipol al panav, elaim ken na'ana ki Yoshua binun. Fala uma outra regra. Uma pessoa importante, um rabino importante, ele não tem direito de se prostrar, de se ajoelhar na reza, a não ser que ele tenha sido respondido como Yeshua Binun. A não ser que ele tenha força na reza dele, é sabendo que ele tem força, como Yeshua Binun, que Yeshua Binun ele se ajoelhou numa das guerras, a guerra de Ai, e foi respondido por Hashem e ganharam a guerra. Porém, uma pessoa normal, um rabino normal, que é dúvida se ele vai conseguir ser respondido por Hashem ou não, nesse caso ele não tem que se desprezar e não tem que se ajoelhar. Por quê? Porque o público que vai ver um rabino grande fazendo um ato desse tão extremo de se ajoelhar e pedir para Hashem dessa forma, e vai ver que de repente ele não foi atendido, vão falar mal dele. Ah, esse rabino aí, ele se acha bom, ele acha que ele vai ser atendido, no final ele faz esses atos de se ajoelhar e não é atendido. De onde eu vejo que Yoshua Binu ele foi atendido? Shneimar vai ver Hashem ele Yoshua, falou sobre Yoshua, Kulech, levanta e vai. Sim? Lamazé Atamofel Alpanecha. Por que você está agora caindo na sua face, se ajoelhando? Quer dizer, Hashem mandou ele levantar e no final ele foi atendido pelo ato dele de se ajoelhar para Hashem. Veamar Ebelazar, ele falou mais uma coisa de Ebelazar. Ein Adam Hashum Rashai Lahgor Sak. Uma pessoa importante é proibido ele colocar saco, que era costume de luto antigamente, e também em caso de calamidades, botavam saco por cima da roupa ou por baixo da roupa, certo? Para simbolizar achna, simbolizar humildade. Então uma pessoa importante não pode fazer isso aqui. Ela em que na'ana ki oran ben achav, a não ser que ele tenha sido atendido na reza dele, como e oran ben achav, que ele era uma pessoa araxá, pessoa muito má, mas mesmo assim, em época de seca, em Eretz Israel, ele rezou e botou saco por cima do corpo dele, em forma de humildade, e foi atendido. Genebra, quando está escrito na Torá, Vaihi Kishmua Amelech et Ivrei Aisha, e foi quando o rei escutou as palavras da mulher, Vaikra et Begadav, e ele rasgou as roupas, em sinal de luto, Veu Over Alahoma, e ele estava passando por cima da muralha, Vayar Aam, e o povo viu, olhou para ele e viu, Veine Asak Absarom. O que tinha debaixo da roupa dele que ele rasgou agora? Tinha saco em cima do corpo dele, em sinal de humildade. Saco, não é saco plástico, é saco de pano velho. Veamar Belazar, falou mais uma coisa de Belazar. Lo Akod de Criar, nem todas as pessoas são atendidas como fazem a criar o rasgar da roupa em sinal de luto, vendo a cola benefilar, e nem todas as pessoas são atendidas quando caem na face, quando se ajoelham. dizer, tem pessoas que a força dele vem do rasgar a roupa, e tem força, tem pessoas que a força dele da reza é quando ele se ajoelha. Moshe e Aaron ben Nefilá, Yoshua e Caleb ben Kiriá. Moshe e Aaron foram escutados quando eles caíram com as faces se ajoelharam no chão. E o Yoshua e o Caleb foram atendidos quando rasgaram as roupas. De onde vem isso aqui? Moshe e Aaron ben Nefilá, Bechtiv. Está escrito, vai Paul, Moshe e Aaron apneihem. Assim que eles caíram sobre as faces, quando teve o Chet HaEgel, o pecado do bezerro de ouro, e foram atendidos, Hashem não exterminou a Israel. Yoshua e Caleb Bekriá, Yoshua e Caleb, eles foram atendidos quando rasgaram as roupas, no caso dos Meraglim, dos espiões, que eles rasgaram as roupas e foram atendidos, Dechtiv, Yoshua Binu, de Caleb Nefuné, Kir Karu Bigdehem, eles rasgaram as roupas. Tá bom. Makivla Rebzeira, faz uma pergunta para ele, para Abelazar, o Rebzeira. Veiteima Rebishmuel Ben Nachmani, tem que dizer que quem fez a coxa foi Rebishmuel Ben Nachmani. Yav Aktiv, Yoshua. Se tivesse escrito no Pasuk, Yehoshua, cadê Kamata? É como você falou. Certo? Acha de Aktiv, Vei Yoshua. Agora, se não está escrito Yehoshua, está escrito Vei Yoshua. E também Yoshua, que eu interpreto aqui, Ha Veha Avin. Yoshua só foi atendido não quando ele fez a criar, rasgou a roupa sozinho. Ele também caiu com a sua face no chão, em reza. E depois ele também, o que ele fez? Ele também rasgou a roupa, e pela força dos dois atos também, se ajoelhar e também rasgar a roupa, isso deu força para o Yoshua ser atendido, porém somente a criar, somente o rasgar a roupa, não deu força para o Yoshua ser atendido. Vamos lá, chama... Vai ver o Belazar, falou o Belazar. Lo kol bekimah, vilo kol bishtachavaya. Falou o Belazar, mais uma coisa. Ele está falando aqui sobre quando o Mashiach chegar e tiver a redenção, que os goim vão vir para honrar a Israel, e alguns goim vão vir e vão se levantar, e outros goim vêm e vão se ajoelhar para a Israel. Então fala, nem todos são aqueles que vão se levantar bekimah. Vilakob está rabaiaim, então são aqueles que vão se ajoelhar. Malachim bekimah, os reis, eles vão se levantar. Vai ser suficiente eles se levantarem em honra de Israel. Vessarim e os ministros, está rabaiaim, eles vão o quê? Vão se ajoelhar. Melachim bekimah, dechtiv, onde vê que os reis vão se levantar, está escrito, Komar Hashem, goel Israel, Kedoshó. Assim falou Hashem, aquele que redime Israel, e é a santidade de Am Israel. Livzo nefesh, para aqueles que são desprezados, cujas almas são desprezadas, ou seja, Am Israel, que são desprezados pelos goim. Levitaev goi, para aqueles que são desprezados pelos goim. Leeved moslim, para aqueles que são dominados como se fossem avadim, escravos, que são judeus. O que vai acontecer com eles? Manachim, Iru, Vakamu, os reis eles vão temer e vão levantar. Vesarim, Vestachavaiá, Dechtiv, de onde vê que os sarim eles vão se ajoelhar, deve ter escrito na continuação do mesmo Pasuk. Sarim, Vestachavu, e os bem, os ministros eles vão se ajoelhar. Quem tiver que os reis se levantam somente e os ministros vão também se ajoelhar. Fez uma kushá o Reb Zeira, e tem quem diga que a kushá foi feita pelo Reb Shmuel Bar Nachmani. E Avaktiv Vessarim Ishtachavu, se tiver escrito no Pasuk, e os ministros vão se ajoelhar, porque de camada deve estar certo que cada um por si só, os reis só levantam e os ministros só se ajoelham. Acho Dechtiv Sarim Vestachavu, agora está escrito, quer dizer, está escrito que os reis vão se levantar, ministros, e vão se ajoelhar. Averrá a avuda. Quem tiver, que os ministros vão fazer as duas coisas. Eles vão também se levantar, depois que se levantarem, vão se ajoelhar. Quer dizer, os reis só se levantam, e os ministros também levantam e também se ajoelham. Amara nacha maritzak, afan yomer lo kol yorah ve lo kol simcha. Eu também falo uma coisa, que nem todos no final vão ganhar orá, luz, tzadikim, que vão ganhar o sahar deles no final das contas, nem todos vão ganhar luz, e nem todos vão ganhar simcha, alegria. Tzadikim leorá. O tzadikim eles vão ganhar o quê? Orá, luz, a um nível um pouco menor. Vesharim, mas os corretos, le simcha, vão ganhar alegria. Tzadikim leorá, dechtiv, orzaru la tzadik. O tzadikim vão ganhar luz, está escrito no passuk, que tem lim, orzaru la tzadikim, la tzadik. A luz vai ser plantada para o tzadik. Vesharim simcha, e os corretos vão ter alegria, dechtiv está escrito no mesmo versículo, o leisher lev simcha. E também está escrito o quê? Que aqueles que têm o coração correto vão ter alegria. Qual a diferença entre um tzadik e um yashar? Falam os comentaristas que o tzadik é aquele que faz tudo de bom e do melhor. Ele é 100% bom. Porém, ele está toda hora lutando contra o Yetzer Hara. O Yetzer Hara vem para ele como se fosse uma escuridão. Ele consegue expulsar a escuridão. E por isso está escrito que o tzadikim vão ter luz. Mas toda hora nesse movimento de luta interna. Quem é o Yashar, o pastor fala Yishrelev, que tem o coração correto, ele já não tem mais luta interna, ele faz tudo 100% para Hashem, automaticamente ele tem uma calma interior, uma simcha interior o tempo todo. Bezat Hashem, terminando agora o primeiro perek de Masechet Taanit, Adran Alach Me'ematai, Lechaim Lechaim Mazal Tov. A gente começa agora segundo perek, Seder Taaniot. Fala a Mishnah. Seder Taaniot, a ordem dos Taaniot, dos jejuns, e agora a gente vai falar especificamente sobre a última leva de jejuns, que é a leva de 7 jejuns no final das 3 levas. O que acontece aqui? Como que é feito o jejum? Como que é essa reza que é feita durante o jejum? Seder Taaniot, Keitzar, como que é a ordem dos Taaniot? Motziim etateva lerechová sheli. Primeira coisa, a gente pega o Arona Kodesh, que está a Torá lá dentro, e leva para o meio da rua, para chocar o pessoal. Vinotnim efer mikle agabe ateva. E se pega cinzas, e se coloca essas cinzas em cima da teva. Já vi que essa palavra mikle. Mikle significa queimada, quer dizer, cinza queimada. Óbvio que cinza queimada, a gente vai ver daqui a pouco a diferença entre cinza queimada e não queimada. De qualquer forma, a gente pega cinzas e coloca em cima do Aron HaKodesh em sinal de luto. O Verosh Anassi, também na cabeça do presidente, do príncipe de Am Israel. O Verosh Abedin também na cabeça do chefe do tribunal, Sanhedrin. E cada pessoa particularmente pega também cinzas e coloca na cabeça em forma de luto. A Zaken Shabahem, o mais sábio entre eles, o Zaken, Omer Yifnehem de Frekivushim, fala diante deles palavras de Mussar, admoestação. Que ele fala, Acheinu, lo nemar ben she Nilve. Meus irmãos, não foi dito em relação a Nilve, na história de Yonah Navi, que ele foi advertir a cidade grande de Nilve, que eles vão ser destruídos se eles não fizessem tshuva. E não está escrito em relação a Nilve, Vayar Elohim et sakav betanitam. Está escrito que Hashem viu o saco deles e o jejum deles e perdoa eles por causa do jejum e do saco. Não, o principal não é a coisa externa, botar saco e fazer jejum. É verdade, é importante para levar a fazer tshuva. Mas o que está escrito no passuk que Hashem viu e perdoou? Ela vear Elohim et maaseihem ki shavu midarkam ara. Hashem viu o ato deles que foram consertados. Eles voltaram e fizeram tshuva do caminho ruim que eles estavam. Esse é o principal da tshuva, não é fazer reza e jejum e saco. O mais importante é o ato. O Kabbalah Omer, no Tanakh está escrito, Kabbalah significa que foi recebido dos nossos profetas. Vekiru levavchem ve'adigdechem, rasguem os vossos corações e não as nossas roupas, que importa o coração, não a roupa. Porque a roupa também é importante para chegar a rasgar o coração. Mas se a pessoa só rasga a roupa e para por aí, não tá bom. Adubit filá, eles começam a rezar agora. Moribim lifniateva zaken veragim. Colocam diante do Arona Kodesh uma pessoa sábia, iragim, que costuma falar as rezas de Am Israel. Vês no Balim, mais um ponto ele tem que ter. Ele tem que ter filhos para quê? Porque a pessoa que tem filhos, ele sabe por que rezar, ele reza com mais coração. O Veitor Ekam, tem uma pessoa que a casa dele está vazia, ele não é uma pessoa rica, que ele vai rezar com oração também. Que deixe ele bocha lebet filá, para seu coração esteja completo na reza. Vê o método que ele diz, Lifnehem, diante deles, Esrim ve'aba brachot. Ele fala 24 brachot. Normalmente a gente fala 18 brachot na Midá, e agora vem e adiciona mais 6 brachot, que a gente vai ver quais são. Yudhet shebechol yom, 18 brachot que são ditas todos os dias. O Bosif alehem adiciona a elas od shesh, mais 6. Ve'eluhem. E estas são as 6 brachot que a gente adiciona, o Shereach Tzibur adiciona nos dias de jejum. Primeira bracha, Zichronot. Segunda bracha, Shofarot. Assim como em Rosh Hashanah adiciona uma bracha e cita psukim sobre Zichronot, memórias boas que Hashem tem de Israel, e Shofarot, psukim sobre o Shofar, que também serve para Hashem lembrar da gente. Também mais duas brachot, cada um com seus psukim. E já vem com as suas brachot. Ve'al Hashem Betzaratah, Ben Hashem Betzaratah, Li, Karati, Ve'aneni. E mais uma brachá, que o corpo dela é o Teilim que diz, Ben Hashem Betzaratah, que eu me virei para Hashem no meu sofrimento, e eu chamei Hashem e ele me respondeu. Quarta brachá, é baseado no Pasuk, Esayenai Elari, Me'ayna Voezri. Eu vou levantar meus olhos para os montes e vou procurar a ajuda de Hashem. E quinta brachá, Mima'amakim Kerati Hashem, das profundezas eu chamo Hashem. E a quarta brachá, Tfilá Le'ani Ki'atov, Aliatov, que é uma reza de um pobre, um miserável, Ki'atov, quando ele vai botar o talit, vai rezar para Hashem. Então essas são as 6 brachot e a finalização de ouvir daqui a pouco. Rebuda Omer, Noi Yatzarik Lomai Zichron Veshofarot. Não, Rebuda, essas duas primeiras que você citou, Zichron de Shofarot, ele não falava. Ela Omer Tachtehem, o que ele fala no lugar dessas duas? Ele fala o psukim da Torá sobre seca, sobre fome. Ra'al Kiebares, quando tiver fome na terra, Dever Kie, quando tiver uma praga na terra, esse psukim sobre as calamidades. E depois fala na outra brachá, Asher aya davar Hashem l'Irmiyahu advrei avatzarot. E assim foram as palavras de Hashem para o profeta Irmiyahu sobre a questão das secas que estavam tendo em Eretz Israel. Ou seja, essas duas partes falam ao invés de Zichron v'Shofarot. E fala a Mishnah ve'omer chotmeihem. Depois que ele fala o corpo da brachá, ele fala também a finalização, a hatimá das brachot. E qual é a hatimá de cada brachot? A larishona, sua primeira brachá, o homem ele fala, Mishanait Abraham Avin, Abraham Behar Moriá, aquele que respondeu para Abraham no Monte Moriá, quando ele foi fazer o sacrifício do Yitzhak, quer dizer, Hashem, que respondeu para Abraham, Uyanethem, ele vai responder para vocês, para vossas rezas, Veishma Kotza Katchem, e vai escutar a voz das vossas, dos vossos gritos, Ayom Azé, no dia de hoje. E que ele termina, Baruch Ata Hashem Goel Israel. Ele termina dizendo, Baruch Ata Hashem Goel Israel, que na verdade, essa primeira brachá que é citada, não é uma brachá extra, é a própria brachá do Goel Israel que a gente fala normalmente, porém com essa adição do Mishanah Abraham Avinu, ele termina normalmente Goel Israel. Ou seja, quando fala a primeira brachá, na verdade, ainda não é a primeira brachá das extras. Sim? Agora vamos para a segunda brachá. Alashinha Omer, sobre a segunda brachá que ele fala, Mishana Etavotenu Aliam Suf, aquele que respondeu para os nossos patriarcas, nossos antepassados, dentro do Yam Suf, do mar, que a gente pediu para ser salvo, Uyanet Hemeshmagot Satat Hem, ele vai responder para vocês, vai escutar a voz de vocês, Ayomazai no dia de hoje, Baruch Ata Hashem Zocher A Mishkahot. Essa aqui é a brachá, a primeira das extras, e a segunda do que é citado na Mishnah, que Hashem ele lembra as coisas que foram esquecidas. E lembra de Amisrael para trazer coisas boas para Amisrael. A nossa Lishit Omer, sobre a terceira fala, Mishanai Teoshua Bagigal, aquele que pediu ¿Qué respondió para Yoshua cuando Yoshua pidió en Gilgal? ויענתכם וישמע כל צדקתכם, היום הזה, ברוך אתה השם, שומע תרועה. להקל כי עובי, השם להקל כי עובי, אבוס דו שופר. סיגון הברכה, שופרות. על הרביעית הוא אומר, סוגר הכל את הברכה לפעלה, מי שנת את שמואל במצפה? הקל כי התנדאו הוא שמואל, נו מצפה, כרון של מורבה, נגח הקונטוס פלישתימוס פליסטאוס, ויענתכם ויש מה כוס עדכתכם, היום הזה, ברוך אתה השם, שומע צעקה, ברוך אתה השם, הכי מיקי, עובי וסגריטו שם ישראל. על החמישית הוא אומר, סוגר כי את הברכה לפעלה, מי שענה את אליהו בהר הכרמל, הכי לי השם כי חספונדאו, פרו אליהו הנביא, קודם לטבע את חוצ'ין, כוסידול הטרס, נומון שכרמאו, בהר הכרמל, ויענתכם ויש מה כוס עדכתכם, היום הזה, ברוך אתה השם, שומע תפילה, ותמיד הקומו, ברוך אתה השם, כי לזכותה אז חזס, אינטרסנצ'י, כי סיבור נסוקי, ואתן דו אז ברכות לעמידה, כי לבאתן מילה תמיד כסמז מה פינליזה סאו, שומע תפילה, תהיה שומע תפילה נורמאו, תהיה גואר תמיד. על השישית הוא אומר, נסס את הברכה אליפה להמי, שנה את יונה, במאי הדגה, הכי נכנס פרודאו פרו, פרופטה יונה, quando ele foi engolido pelo peixe grande, entrou na barriga do peixe e rezou para Hashem salvar ele. Uyanetchem veishma kol tzadkatchem. Hayom hazeh baruch ata Hashem ha'one be'etzara. É aquele que atende no momento de dificuldade. Alashvi, na última bracha adicionada, que é a sexta bracha adicionada, que é a sétima do que a gente está explicando, o homem, Mishana et David vetshlomo beno Yerushalayim. הוא יענה אתכם וישמע כל צעקתכם היום הזה. הכן כי עתידהו ושלמה, הוא דוד ושלמה ירושלים, אלוהי עתידהווסס, ברוך אתה השם המרחם על הארץ. הכן כי סאפיידה דתך. אסין סמאז אדסויס סובי עמידה. שאו זוי ספונטוס המשנה, אוצ'מה פלאברה דא אוצ'מה ליה דא המשנה. מעשה, תביאו קזו. Vira uma página. Beimei Rebbe Kalafta ve Rebbe Hanina ben Tradio. No caso, teve um caso nos dias em que viveram o Rebbe Kalafta, o Rebbe Hanina ben Tradio. Quer dizer, isso aqui foi um pouquinho depois do Beit HaMikdash, ou durante o fim do Beit HaMikdash e depois do Beit HaMikdash. Shavar Echad Lifnei Teva foi o Hazan diante do púlpito para rezar. Vegamar et Abraha, e ele terminou a Abraha. Kula inteira, velo anu acharav amen. E o público que estava ouvindo não respondeu para ele amen. Por quê? Eles fizeram como se fosse no Beit HaMikdash. No Beit HaMikdash, quando se faz uma brachá, não se fala amen no final, e sim se fala Baruch Shem Kevod Mahuto Leolam Vaed. É substituto para o amen. Então o público que ouviu isso aqui não estava no Beit HaMikdash. Não tinha mais Beit HaMikdash. Eles ouviram, não falaram amém, falaram barucha que ela mostrou no vaelho. E daí veio o Gabai, o ajudante do Beit HaKnesset, ele falou o seguinte: Tiku a Koanim Tiku, toquem os Koanim, toquem o shofar. Quer dizer, a gente falou que para cada brachá tinha toque de shofar. Terminou a brachá, falaram barucha que ela mostrou no vaelho, e vieram e falaram: Tiku Koanim Tiku, Koanim, toquem o shofar. E daí falava o quê? A parte da Brachá. Mishana et Avraham avinu behar Moriá, uyane etchem, veishma kol tzadkatchem, ayom hazeh. Falava toda a adição para a Brachá inteira, e passava para a próxima Brachá. Hariu bnei Aron hariu. Falava de novo, toquem o shofar, filhos do Aron, toquem o shofar. Mishana et Avoteinu aliam suf, uyane etchem, veishma kol tzadkatchem, ayom hazeh. Quer dizer, fizeram essa ordem assim até o fim, falavam a brachá, tocavam, não respondiam amém para a brachá e sim, Baruch Shem Kevod Mahuto Leolam Vaed, e tocavam o shofar. O que chegou a davar a esses chachamim, e quando chegou essa coisa para os chachamim, quer dizer, contaram a história, como foi para os chachamim, Amru, eles falaram o seguinte: Lo ainu nohagim ke, a gente não faria como vocês fizeram agora, vocês fizeram de um jeito que não respondiam amém. A gente não teria feito assim, a gente teria respondido amém. Por quê? Ela becha'ar misra'u beharabait. Porque só se fala Baruch Hashem, que o Kavod Malchut Olam vai no lugar do Amém, no Beit HaMikdash, onde? No portão do leste e no Har HaBayit, no monte onde está o Beit HaMikdash. Ponto. Agora a Gemara fala sobre um outro ponto que tem que se pensar em relação às Mishmarot e Batei Av. É sabido que os Kohanim que vinham fazer o trabalho do Beit HaMikdash eram divididos em 24 Mishmarot, grupos, chamado Mishmar, tinham os turnos, e cada grupo vinha durante uma semana, trabalhava durante uma semana, depois de meio ano mais uma semana, ou seja, no total, duas semanas durante o ano, o grupo de Kohanim tinha o direito de vir e trabalhar no Beit HaMikdash. E cada um desses grupos, dessas Mishmarot, era dividido em sete grupos menores, que eram como se fossem famílias, Batei Av, e cada família trabalhava num dia da semana. E fala a Gemara, Shalosh Ta'aniot Arishonot, os três primeiros jejuns, o primeiro grupo de três, Anshei Mishmar Mitanim, o pessoal da Mishmar, no geral, faz o Tanit, jejua, Velon Mashmim, porém, não terminam, eles param no meio do dia, para ter força, para trabalhar no Beit HaMikdash, mesmo que não eram aqueles que trabalhavam fixo. Quer dizer, tinha um grupo, uma das famílias sim trabalhava fixo, mas o resto também não completava o jejum, para que, caso tenha necessidade de adição de pessoas para trabalhar no Beit HaMikdash, vinham os outros colinhos para ajudar, por isso eles não podiam se dar o luxo de jejuar o dia todo, jejuavam até meio-dia, depois paravam de jejuar. Sim? Veanchei Beitav, e o pessoal que estava assim na prática trabalhando, Lo Ayum Betarim, claro, eles não jejuavam de nenhuma forma. Shalosh Niot, no segundo grupo de três, Anshei Mishmar Mitanim, já fica um pouco mais grave, e o pessoal da Mishmar, todo mundo Mitanim Mashlim, jejua até o fim do dia. Anshei Beitav, e agora adiciona um nível, o pessoal da família que trabalhava fixo, Mitanim Benom Mashlim, se jejua, porém não termina. Sheva Achronot, o último grupo de jejuns, os sete jejuns do final, Eno Veno Mitanim Mashlim, todo mundo, sem exceção, vai jejuar por completo até o fim do dia. Essa é a primeira opinião, Divrei Rebbe Yoshua. E Chamim Omri, Chamim fala para a gente, eles discutem, Chamim fala que sempre tem um nível a menos do que o Rebbe Yoshua falou. Quer dizer o quê? Shalosh Taniot, Rishonot, os primeiros Taniot, Eno Veno Lo Ayu Mitanim, claro, ninguém jejuava. Nem a Mishmeret, que não trabalhava, e nem o grupo de Kohanim, a família de Kohanim, o Beitav, também jejuava. Shosh Ashniot, o segundo grupo de jejuns, Anshei Mishmar Mitanim, Venom Ashlimim, o pessoal do Mishmar que não está trabalhando fixo, jejua, mas não completa. Anshei Beitav, o pessoal do Beitav, que trabalhava na prática, Lo Ayu Mitanim Kar, não jejuava de nenhuma forma. Sheva Achronot, o último grupo de sete, Anshei Mishmar Mitanim, Mashlimim, nesse caso, a Mishmar que não está trabalhando, completa o jejum. Anshei Beitav, Mitanim, Venom Mashlimim. E agora, o Beitav começa a jejuar, mas não termina. Mais uma coisa fala sobre o Anshei Mishmar e o Batei Av. Anshei Mishmar, Mutarim, Mishot Yai, Balilot, Avaló, Bayamim. Como você sabe, é proibido um Kohen que está trabalhando tomar vinho. É proibido fazer o trabalho do Beit HaMikdash bêbado. Não só bêbado, tomar um pouquinho de vinho já é proibido. Mas e o pessoal do Mishmar, que não estão trabalhando agora, vão trabalhar talvez daqui a dois dias, daqui a três dias, será que eles podem tomar vinho? Fala Gemara, durante o dia ninguém pode tomar vinho, nem quem trabalha na prática e nem o resto do Mishmar. Por quê? Então, talvez vai faltar gente para trabalhar e vão puxar alguém para trabalhar, adicionar gente para trabalhar, ele vai estar bêbado. Automaticamente, durante o dia é proibido qualquer pessoa tomar, e durante a noite o Mishmar é permitido, já que eles não trabalham, naquele momento. Veanchei Beitav, Lo Bayam Velo Balaila. Porém, o pessoal, a família que está trabalhando naquele dia, não pode nem na noite anterior, e nem durante o próprio dia. Por quê? Porque a noite também tem certos trabalhos que se faziam. Sim. Anshei Mishmar, Veanchei Ma'amad, Asurim, Milesaper, Umel Lechabes. Uma proibição para tanto faz se é Anshei Mishmar ou Beitava, é proibido durante os sete dias que eles estão lá, cortar cabelo e também lavar roupa. Por quê? Hamim queriam obrigar eles a lavar roupa e cortar cabelo antes dessa semana, que nem é Rolamoed. Rolamoed é proibido cortar cabelo e lavar roupa. Para quê? Para a pessoa ser obrigada antes do Rolamoed se preparar, ficar bonito, para não entrar no Rolamoed menuval, feio. Da mesma forma que a pessoa corte o cabelo e lava a roupa antes dos 7 dias de trabalho no Betamidash, para não entrar assim. O Vahamishim Mutarim, porém, quando chega a quinta-feira dessa semana, já fica permitido lavar roupa e cortar cabelo, porque ele põe Chvod HaShabbat, para honrar o Shabbat. Kol HaKatuv Megilat Ta'anit, fala Gemara, tudo o que está escrito na Megilat Ta'anit, aquela lista de Amim Tovim, de coisas boas que aconteceram com Israel, que Hamim proibiram ou jejuar, ou proibiram até mesmo fazer esped, discursos fúnebres, tudo está escrito nessa Megilá, de lo le mispad le fanav asur le chorav mutar. Se está escrito que nesse dia é proibido inclusive fazer discursos fúnebres para uma pessoa que morreu, então nesse caso, no dia anterior ao citado na Megilá, também é proibido fazer discursos, porém, no dia posterior já fica permitido. Por quê? Eu tenho medo que se ele começar a fazer discursos no dia anterior, ele vai continuar também entrar no próprio dia, que é proibido fazer discurso fúnebre. Isso aqui é uma opinião. Rebbe Yossi Omer, ele diz, Lefanav Leachorav Asur. Não! Tanto antes quanto depois é proibido fazer discursos fúnebres. Porque para evitar que se faça durante o dia. Delo Leitaná, porém, aqueles dias que são citados no Megilat Ta'anit, que não se pode somente jejuar, discursos podem ser feitos, mas jejum que pode ser feito é um nível a menos de Yom Tov. Nesse caso, Lefanav Leachorav Mutar, fala tá na cama, tanto quanto depois é permitido jejuar. Eu não vou proibir o cara de jejuar no dia anterior, porque deixa ele jejuar no dia anterior, não tenho medo que ele vai entrar no dia jejuando também. Certo? Rebbe Yossi Omer, Lefanav Asur Leachorav Mutar. Rebbe Yossi não, ele é mais machmir. Antes também é proibido jejuar, e depois, no dia posterior, já fica permitido jejuar. E fala Agmará, En gozrin ta'anit ala tzibur betchila bechamishi. É proibido fazer um decreto de jejum público na quinta-feira, que começa na quinta-feira. Digamos que Ramim decretam três, serve até agora, três jejuns. É proibido que seja quinta, segunda e quinta. E sim, tem que ser primeiro na segunda, depois, na quinta e depois na segunda. Para quê? A gente falou antes, se decretarem jejum na quinta, que é justamente o dia que se prepara para Shabbat, os vendedores, os goim vão pensar o quê? Bom, se o pessoal não veio comprar comida para Shabbat quinta-feira, isso é um sinal que tem problema aqui. Eles vão aumentar o preço. Bom, a gente já falou sobre isso aqui. De qualquer forma, não se decreta na quinta-feira. Para quê? Para que os vendedores não abusem e cobrem mais caro a comida. Ela shalosh taniot arishonot sheli vechamishi veshani. O primeiro grupo de jejuns é feito na segunda, na quinta e na segunda. Veshalosh taniot, e o segundo grupo de jejuns, quando é feito, chamishi sheli vechamishi. Daí tudo bem, eu posso começar da quinta, depois segunda, depois segunda. Por quê? Já que eu comecei o primeiro grupo na segunda e não na quinta, é suficiente. Todo mundo já sabe que o que não estão vindo comprar comida agora na quinta-feira é por causa dos jejuns, e não por causa de fome, que estão economizando comida. E a segunda leva já pode começar na quinta-feira. Rebbe Yossi Omer, fala Rebbe Yossi, não! Kesheche em Arishonot Bachamishi, assim como o primeiro grupo não pode começar na quinta-feira, Kach lo shniot velo achronot. Assim também, o segundo grupo de jejuns e o último grupo de jejuns também não se começa, os três ou sete, na quinta-feira. Fala Gemara, En gozrin ta'anit ha'tzibur beroshei chodashim bechanka uvepurim. É proibido decretar jejuns que comecem quando? Em Rosh Chodesh, não só que comecem. É proibido fazer jejuns, decretar jejuns para seca ou para outras calamidades em Rosh Chodesh, que é um pouquinho de Yom Tov. Também Hanukkah, que é um toque rabínico, e Puro, que é um toque rabínico, vem mitrino, eles já começaram uma leva de jejuns, e por acaso caiu justo no Rosh Chodesh, ou em Hanukkah, ou em Purim, em Mavsikim. Não se para. Pode continuar, pode se jejuar. Divrei Rabban Gamliel. Falou essas palavras do Rabban Gamliel. Amar Meir, falou Meir, Afapi chamar Rabban Gamliel em Masekim, mesmo que o Rabban Gamliel falou que não se interrompe, se eu já comecei uma série de jejuns e caio justamente nos Rodes, Hanukkah ou Purim, pode se jejuar nesses três dias. Porém, Modé Ayashe em Mashlimim. Ele concorda, o Rabban Gamliel, ele concorda que mesmo que se jejua, porém não se completa. Caiu um dos jejuns em Rosh Chodesh, se parte do dia se jejua e o resto para de jejuar. Porque em honra do Rosh Chodesh, de Hanukkah ou de Purim. Vechem Tisha B'Av Shechal Yot Be'erev Shabbat. Da mesma forma, na época do Bet HaMikdash, que se fazia o calendário nosso a partir do testemunho que virou a lua nova, não era o calendário que a gente conhece hoje em dia, que tinha chance de cair o Tisha B'Av na sexta-feira, era o Shabbat, também assim, se jejua somente até o meio-dia, e depois, antes de chegar Shabbat, a gente come, para quê? Para não entrar com fome no Shabbat, para não causar um sofrimento, por menor que seja, no próprio Shabbat. Essa é a Mishnah, primeira Mishnah do segundo Perek, para o Hashem, começamos agora a Gemara. Sede Taniot, que ele sabe como que é a ordem dos Taniot, Motzi Metateva, que tira o Aron HaKodesh para a rua, como a gente falou na Mishnah. Veafino Bekabaita, e fala a Gemara, essa regra, que se tira o Aron HaKodesh para a rua, e se faz as rezas, de 24 rezas, tudo isso aqui se aplica também, mesmo no primeiro grupo de jejuns. Não só no último, no primeiro também. Vamos ver se é verdade isso aqui. Urmino, ai, tem uma contração, não pode ser que é verdade isso aqui. Está escrito na Braita, Shalosh Taniot, Rishonot, Ushniot, Nichnasim, Levet HaKnesset, Palelim, os três primeiros jejuns e os segundos jejuns, senta na sinagoga e se reza, Ketereshet Palelim, Kodashanakula, da mesma forma que se reza todo ano, ou seja, vem daqui da Braita, que a reza do primeiro grupo e do segundo grupo de jejuns é igual a todo ano. O Veshivá, Ronot, Motsim, Etatevá, no último grupo de jejuns, são sete, se tira a Tevá, se tira o Aron HaKodesh, Lechová, Shelir, para a rua, Velotrin, Efer, Agabei, Tevá, e se coloca cinzas em cima da Tevá, Verosha Nassim, Verosha Bedin, na cabeça do príncipe, na cabeça do tribunal, Vekod Echad Vechad, Noten, Verosho, e cada pessoa coloca na própria cabeça. Fala Braita. Rebbe Natan Omer, Efer Mikle El Mevim. Fala o Rebbe Natan, o que eles colocam na cabeça? Não é Efer, e sim especificamente Efer Mikle. O que é Efer Mikle? Efer é cinzas. Efer Mikle também é cinzas, mas a palavra Efer sozinha pode ser interpretada também na Mishnah como que? Como afar. Afar de terra. Na Torá, quando está a palavra Efer, de vez em quando a palavra é trocada por Afar, e Afar por Efer. Por isso quando a Mishnah fala, quando a Braita fala que é colocado Efer, pode ser que a Kavaná é para Afar, para terra. Fala o Rebbe Natan, não, especificamente tem que ser colocado o quê? Efer, cinzas queimadas, não Afar. O Tosso dele fala para a gente, o que quer dizer essa cinzas? Ele fala que são cinzas de ossos humanos. Pega um osso de uma pessoa, queima, tritura, fica queimado, é isso que eu boto na cabeça. Obviamente todos, a maioria dos poskim discutem com eles, mas a gente discute com o Tosfot, mas o objetivo do Tosfot, que ele diz, o que a gente bota na cabeça é para lembrar a cinza do Yitzhak, que ele deveria ter sido sacrificado por Abraham, ele falou, não foi, mas para lembrar isso aqui, para trazer mérito para Israel, a gente coloca na cabeça. Sim, Amara Papa, então peraí, a gente vê daqui, que claramente os dois primeiros grupos de jejuns a reza é normal e o último grupo, como a gente falou, a reza é prolongada com mais seis brachot. Amar Papa Kitnar Nami Matriti Nasheva Kronotna. Então a gente vê daqui que a Mishnah, quando ela falou somente sobre os sete últimos jejuns. O Verosh Nasi fala a Mishnah que coloca na cabeça do Nasi. Então, primeiro começa com o Nasi, com o líder de Am Israel começa na cabeça, e depois tem sido o quê? Depois cada um coloca na cabeça. Porque primeiro vai o líder, põe na cabeça em público, todo mundo vê, e depois vem todas as pessoas de Am Israel e também colocam, quer dizer, começou pelo mais importante, e depois foi para os menos importantes, o povão. Sim, ele, protagonista, não pode ser que é assim, porque Ve'atanya, Rebbe Omer, Begdula Matrilim Minagadon, o Veklala Matrilim Minakatan. Se uma coisa que é uma honra fazer, então primeiro a fazer essa coisa honrosa é o mais importante, a pessoa mais importante, um Rav, o Nasi de Am Israel, Abedin, e depois vão os outros. Porém, se é uma coisa que é uma Klala, uma coisa que não é uma coisa boa, que tem que, todo mundo tem que fazer. Quem começa é o povão e depois vai para o maior. E aqui a gente vê o contrário, a gente vê que uma coisa que é sofrimento, jejum, botar cinzas na cabeça, que é um desprezo. Quem começa aqui na Mishnah é o Nasi. Mas deveria ser o contrário, deveria ser o povão que começa e depois o Nasi. Então, a Klala começa, Matkirim Mekatar. Então, Begdola Matkirim Minagadol, da onde vê que em relação à honra, começa pela pessoa maior. Chama como está escrito, vai no Moshe, ele Aaron, ele Lazar, ele Tamar. A gente vê claramente que Moshe Rabbeinu ensinava a Torá primeiro para quem? Primeiro para o Aaron, que era o Kohen Gadol, e depois para os filhos, começa pelo maior. O Vikala Matkirim Minakatar, da onde vê que em relação a Klala, coisas difíceis, coisas ruins, a gente começa pelo menor. De Amanar, Batkila, Nitkalen Nachash. No começo, quem recebeu a maldição foi a cobra, que seduziu a Havá. Ela primeiro recebeu a maldição, depois a Havá, depois o Adam. Vehakach nitkalela Havá, vehakach nitkalela Adam. Então, como pode ser? A gente vê daqui claramente que por coisas de desprezo, que é, por exemplo, colocar cinza na cabeça, tem que começar com o povão. Fala, Gamara, não! Ah, Hashivuta Ledhu! Na verdade, isso que colocam cinzas na cabeça do Nasi primeiro, isso na verdade é uma honra para ele, por quê? Estão querendo dizer, de Amreleu, Atu Hashivitu, Lebai Rahme, Akuleama. Que é uma mensagem para eles que quer dizer o seguinte: a gente confia em você, ó Nasi, ó Avbedi, que você vai ter força para pedir, rezar para a gente, para toda a Israel, por isso a gente vai botar primeiro para você na tua cabeça e você vai começar a rezar primeiro. E depois vai para o Abedim e depois para a Israel, todo mundo rezando juntos para trazer chuva. E de parênteses, para terminar aqui, tem discussão sobre tudo que a gente falou até agora, essas duas discussões, é em relação à chuva. Essas rezas são adicionadas para a chuva, ou talvez qualquer tipo de calamidade que tenha também aquilo que a gente falou até agora. Bezrat Hashem, que a gente estude a Gemará, e Hashem não mande para a gente nenhum tipo de calamidade, que fique somente no âmbito do estudo. Boa sorte e até a próxima.